fish.
To Flora, can he score? Oh, he can! Super sub, the Brazilian, Vitor Flora, his first ever goal for Liverpool. Lovely touch by Dalovalli, and Flora, it's a special moment for him.
Fala, Reds! Como vocês viram nas nossas redes sociais, pela @livefcbr e @ynwa em português, preparamos novidades para vocês essa semana. E aqui estamos, o primeiro episódio do Outside Anfield, um podcast paralelo ao Nunca Caimerá Sozinho. No Outside Anfield, traremos convidados de fora do clube para conversarmos sobre assuntos relacionados ao Liverpool e, como vocês já viram, hoje estamos com o Vitor Flora. Mas antes de apresentar o convidado, eu sou Marco Aurélio Júnior, apresento este podcast de Blumenau, Santa Catarina, e quem me acompanha é Felipe Salles. Fala, Felipe!
Salve, salve, Marco. Eu sou o Felipe Salles, da Liverpool Brasil News, falo aqui de São Paulo, capital, e agradeço o convite do Marco a participar desse bate-papo e ao Vitor a nos conceder essa entrevista.
Seja bem-vindo, Felipe, e terminando toda a apresentação, conversamos hoje com o Vitor Flora, um brasileiro que começou a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto e que se tornou um Red aos 18 anos de idade em transferência gratuita.
Because Pacheco had gambled that the ball was going to run through.
Well, at the end, Vitor Flora, super sub off the bench to get Liverpool reserves an equaliser. Absolutely delighted with that. A real special moment for him.
Vitor, primeiramente é um prazer falar contigo. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu já vou começar direto com uma pergunta, daí mete bala. Cara, como surgiu essa oportunidade de jogar no Liverpool? Como tudo isso aconteceu? Seja bem-vindo, brother.
Obrigado pelo convite, Marco, Felipe. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre essa experiência que eu tive na minha vida, né? Acho que é o sonho de muitos garotos. Cara, eu estava no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Fiz a minha base toda por aqui. E na época eu era um dos destaques da equipe, né? No Sub-17 aqui. Inclusive tinha assinado um contrato já profissional, né, com a equipe. Ocorreu um erro administrativo e acabou que o meu contrato foi invalidado, para minha sorte, né, porque senão eu estaria vinculado ao clube, né, preso. E quando chegou a notícia para mim que eles não iam disputar a Taça São Paulo daquele ano, tendo em vista que eu jogava pelo Sub-17 e jogava pelos juniores, né, na época era o Sub-20, a equipe Sub-20. Eu resolvi sair, né, conversei com meu pai, que era o meu representante na época. A gente fez uma edição dos meus melhores momentos, né, dos gols e tudo mais. E meu pai mesmo, da maneira dele, né, como um leigo no futebol, saiu procurando e-mails nos sites oficiais dos clubes e mandando meu material. Nisso eu recebi convites do Grêmio, Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, para ir passar 15 dias sendo observado, né? O Grêmio só que foi o único que falou, ó, se ele chegar aqui e for realmente isso que a gente tá vendo nos vídeos, ele não precisa nem fazer teste, né? Aí eu fui para Porto Alegre, né? Passei um período em Porto Alegre, eles me fizeram uma proposta de contrato para ficar no elenco, né, lá eles tinham o Sub-18, que era a transição entre o Sub-17 e o Sub-20. Aí tinha Douglas Costa, Bruno Colasso, que tá no Paysandu, o Jonas Pessali, que jogou no Paraná, hoje é falecido, né, mas era uma das grandes apostas da equipe, né, tinham grandes jogadores na base do Grêmio, como sempre teve, né, na base dos times gaúchos, sempre tiveram times muito fortes. E aí, nesse meio tempo, eu recebi a oportunidade para ir para a Itália, para a Juventus de Turim. Eles tinham também visto o meu material através de um empresário italiano que conseguiu o contato do meu pai, né, e me apresentou para eles. Eles me convidaram para fazer um período de avaliação lá com tudo pago e eu topei, né, troquei o certo pelo duvidoso. né? Eu deixei a proposta do Grêmio e fui embora para a Itália. Eu tinha os requisitos da cidadania italiana, né? Ia dar entrada na minha documentação para fazer passaporte, tal, da dupla nacionalidade e tudo mais. Fui para a Itália e tal, as coisas não aconteceram como a gente esperava, teve alguns problemas que eu passei lá, né, por estar fora do país, por ser um país diferente, novo, com uma cultura diferente da que eu estava habituado, né, um local bem longe, né, coisa que eu não estava acostumado até então, eu tinha só 17 anos, e aí eu voltei. Quando eu voltei, eu fui apresentado ao César Augusto, que é um compositor musical e produtor. Produziu Gustavo Lima, Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo Luciano, né? Dentro da música, ele era um cara consagrado já na época, e através de um amigo em comum, a gente fez contato. Ele mostrou o meu material pro Zezé Perrella, que era presidente do Cruzeiro na época. E eu fui pro Cruzeiro. Fui pra lá passar mais uma vez período de teste, né? Sendo avaliado. E eu tava muito bem. Fazia 3 semanas que eu tava lá em BH já treinando, né? Já tava praticamente integrado ao grupo. E na época até o Bernardo ainda tava lá, né? Na base. O Bernardo foi do Vasco, Palmeiras, né? Durante essas 3 semanas, meu pai recebeu uma ligação de uma pessoa, né? Que se apresentou como um scout do Liverpool, né? Que era o scout do Liverpool na América Latina. E contou toda a minha história pro meu pai, que ele tava me observando já fazia 3 meses e que ele tinha uma proposta, né, concreta de contrato do Liverpool, que era uma oportunidade para mim, né, e que ele teria interesse de me apresentar, né, essa proposta, conhecer a gente e apresentar essa proposta, porque até então quem tomava conta da minha carreira era meu pai, né, e aí o César Augusto que tinha entrado nesse momento para poder viabilizar minha ida pro Cruzeiro. A gente aceitou sentar e conversar com ele. Ele foi para BH, levou meu pai, né? A gente se reuniu num hotel lá, nós conversamos. Ele me apresentou a história do clube, a qual eu já conhecia, né? Devido à grandeza da instituição e tudo mais. Mas era uma coisa que até então eu nunca tinha sonhado, nunca tinha imaginado, né? Porque você vê ali no videogame, né? Na TV e tal, você nem sonha que um dia você vai vestir a camisa de um clube desse tamanho, né? Dessa grandeza. E aí ele me fez a proposta lá no hotel mesmo e falou: você tem até hoje à noite para me dar a resposta. Eu vinha de uma experiência mal sucedida na Europa, né? Não tinha interesse de voltar realmente, estava muito feliz lá em BH. Estava muito feliz no Cruzeiro, né? Vinha fazendo um bom trabalho dentro de campo também. E na época a gente cogitou a minha permanência em Belo Horizonte. Nós fomos conversar com a diretoria do Cruzeiro. Porém, o Zezé Perrella estava viajando. Então eles não tinham como dar uma palavra final sem o presidente lá. Ele estava viajando para o Pantanal, se não me engano, pescando, não sei, a lazer, eu acho. E teria que esperá-lo voltar para poder ter esse posicionamento. E aí, diante da situação, né, que não podia aguardar, que eu teria que dar uma resposta à noite, eu aceitei, né, conversei com meu pai, conversei com o César, né, que estava lá também, e a gente decidiu junto, né, que era o melhor para minha carreira aceitar a proposta naquele momento. Foi aí que começou tudo.
Quando você chegou no Liverpool, na época que estava o time profissional mesmo, no próprio elenco principal do Liverpool havia 3 brasileiros, o Fábio Aurélio, o Lucas Leiva, depois teve a chegada do Diego Cavalieri. Quando você chegou ao Liverpool, você foi recebido por esses atletas? Qual era o seu relacionamento com esses brasileiros do elenco principal?
Eu fui para Liverpool antes, né, da pré-temporada. Eu fui para Liverpool em maio, conheci as dependências do clube, né? Foi quando eu conheci o Lucas, na verdade. Ele tava no meio de um treinamento e tal. O Fábio, se não me engano, tava lesionado nessa época. E aí acabou que eu conheci o Lucas esse dia aí, né? Meio uma apresentação meio informal, que depois eu voltaria, né, pra pré-temporada. E na minha volta à pré-temporada eu fui recebido por eles, né? Mas na verdade todos lá são muito receptivos e eles são habituados a esse tipo de situação, né? A receber o jogador estrangeiro, né? Seja lá de onde ele veio. todos são recebidos muito bem, assim, a gente se sente muito à vontade, muito em casa mesmo em Melwood, que é o centro de treinamento, né? Então, além dos brasileiros, né, todos eles faziam muita questão de nos receber bem, né, e fazer com que a gente se sentisse à vontade, né, parte administrativa, diretoria, todo mundo.
Show. E, cara, já que tu falou que teve essa... se sentiu em casa lá, né, tu não chegou a jogar no time principal, acabou não tendo as oportunidades, mas antes de falar em si dos jogos, chegou a treinar com o time profissional, tinha um relacionamento bom com o time como um todo, tinha uma boa relação com o Rafa Benítez, como é que funcionava lá?
Eu tinha, na primeira parte da temporada, todo jogador tem que esperar o visto de trabalho, né? Mesmo sendo europeu, eu tive que esperar o visto da Rainha Elizabeth, né? Se não me engano, eu acho que é. Para poder jogar, para poder trabalhar no país. E, bem dizer, eu perdi a primeira parte da temporada, né? Fiquei 3-4 meses sem poder jogar, aguardando esse visto. Nesse meio tempo, eu treinava quase que diariamente com a equipe principal, né? Que era uma forma até de eles me fazerem evoluir, acredito, né? Devido aos grandes jogadores que tinham lá na época, né? Tinham grandes nomes como Mascherano, Gerard, Fernando Torres, Xabi Alonso, né? O próprio Lucas, né? Que saiu daqui muito valorizado, porque tinha feito um grande campeonato brasileiro pelo Grêmio, né? O Fábio Aurélio, que já tinha uma rodagem na Europa, depois chegou o Diego, né? Então, era um elenco com muitas estrelas, né? E eu tinha esse contato com bastante frequência. A minha relação com o Rafa sempre foi muito de pai para filho, assim. Ele era muito paizão com geral, com todos, né? Desde o mais velho até o mais novo, ele procurava ter uma relação próxima, né? Bem estreita mesmo e de uma boa relação para até poder depois o desempenho dentro de campo ser melhor, né? Devido à proximidade que você tem com o treinador, tudo isso facilita, né? Então, eu tinha uma boa relação com boa parte do elenco. Outros, a gente quase não tinha relação porque eram mais fechados, né? Ou não, eram casados, não tinha tanto contato, né? Alguns tinham um pouco de mais dificuldade ainda com o inglês, porque acabaram chegando junto comigo e tal. Mas, com o tempo, essa relação foi se estreitando de maneira geral, né?
E aproveitando, tu falou que conheceu, treinou bastante com os profissionais, então, cara, como é que era? Todo brasileiro quer saber como é que era o Gerard, né? Como capitão, se ele recebia, se recebe bem todos os jogadores. Tem gente que fala que ele é um paizão, tem gente que saiu do Liverpool falando que ele era um pouco mais fechado, igual os ingleses mais antigos do time e tal. Como é que foi isso? Tu chegou lá, o Gerard, como capitão, foi te receber ou não tinha uma relação muito próxima, assim, no início?
Eu conheci ele não no primeiro dia que eu cheguei, mas logo, assim, não demorou muito, não. Porque eu cheguei lá com o status de grande jogador, né? Cheguei com moral, né? O Rafa já tinha mostrado meu material para eles, eles já tinham me visto atuando, né? E ele me recebeu muito bem, né? Veio, conversou comigo e tal, falou que queria ver, né? Eu fazendo lá também aquilo que ele tinha visto nos vídeos e tudo mais, que eles esperavam muito de mim, que esperavam que logo eu estivesse integrado já ao elenco principal, né? Junto com eles. E para qualquer coisa que eu precisasse, tanto na cidade quanto no clube, né, que eu podia procurar eles, podia procurar o pessoal do clube, que todos iam estar disponíveis para ajudar, né, e solucionar da melhor maneira.
Diferente essa questão do ambiente com o elenco profissional, ou no próprio Sub-23, como vocês lidavam com essas partidas diante ao Manchester United, contra o Chelsea, contra o Everton, e com certeza você chegou a frequentar o Anfield, você poderia nos contar como é a atmosfera criada pela torcida, como os jogadores se comportam, os adversários?
Cara, esses jogos contra as grandes equipes, né, os clássicos da Inglaterra, porque na Inglaterra todo time tem o seu time B, que hoje é o Sub-23, né? Na época chamava Reserves, não tinha limite de idade, né? Então toda a equipe tinha a sua equipe B e a gente jogava a liga paralelamente, né? Não é igual em outros países que o Real Madrid B joga a segunda divisão, não. A gente jogava uma liga que era paralela à Premier League, né? Era a Premier Reserves League, chamava. E aí, eu acredito que, guardado as proporções, era da mesma maneira que era jogado na equipe principal, né? Eram grandes jogos, toda a rivalidade e grandiosidade dos clássicos eram passadas para nós também, né? Óbvio que a gente sempre entrava querendo ganhar, dando melhor. Nem sempre era possível, né? Porque alguém tem que ganhar, né? Mas a gente sempre entrava com sangue no olho, né? Igual a gente fala aqui no Brasil. A gente tinha uma equipe muito forte. Vinha de uma temporada onde a gente tinha sido campeão, né? A temporada 2007. Então a pressão sobre a gente também era grande, porque ninguém esperava menos do que um novo título, né? E acabou que na minha primeira temporada a gente não foi muito bem no campeonato. Mas eu tive uma boa temporada, embora poucos jogos, né? Se não me engano, na primeira temporada eu joguei 6 jogos. Eu tive 6 jogos, fiz 3 gols, então a minha média era muito boa, né? Comparado ao restante do elenco, tinham jogadores que tinham jogado 18, 19 jogos e tinham feito 3 gols também. Quem tinha mais gols tinha 3. Né? E eu, com menos jogos, consegui chegar na média daqueles que vinham jogando com frequência, né? Com ritmo e tudo mais. Então, era encarado da mesma forma que no time principal, né? Quanto a Anfield, cara, eu estive em alguns estádios já no decorrer da minha vida, né? Não só como jogador, mas como torcedor também. Aquele 4-1 Liverpool e Manchester e Liverpool lá em Old Trafford, eu tava no estádio. Foi um dos jogos mais fantásticos que eu já vi, juntamente com o do Real Madrid, 4-0 em casa pela Champions League. Eu também estava no estádio, mas nada se compara a Anfield. É um caldeirão. Eu costumo dizer que é a La Bombonera europeia, porque é mais organizado, né? É um estádio mais arrumado, né? É um outro estilo de se torcer. Porém, a energia da torcida, né? E o ambiente em si é eletrizante. Parece que tem uma torcida só no estádio. Porque eles não param de cantar, né? Não param de apoiar o time a cada passe certo, a cada roubada de bola, né? Eles são muito empolgados, muito empolgados. E você vê bem menos os cornetas, né? Igual a gente fala aqui no Brasil, a torcida brasileira costuma ser bastante corneteira, né? Gosta de criticar e lá eles são mais de apoiar, né? Não são tanto de criticar, não. Eles apoiam mais do que criticam. Então era sempre uma emoção única estar em Anfield, né? Cada jogo tinha uma história diferente, né? Meus pais até hoje, eles foram em alguns jogos, né? Quando estavam lá comigo, lembram com muita emoção, né? E muita alegria daqueles momentos e dos jogos. E a gente tem algumas filmagens, né? Da torcida e tudo mais. É óbvio que a tecnologia não era como é hoje, né? Mas alguma coisa a gente ainda tem. Então, dispensa comentários. Tem que estar lá mesmo para saber exatamente o que é que transmite a torcida, o estádio em si, além de ser um estádio lendário, né?
Ainda mantendo nesse fora de campo, nesse extra-campo, tu chegava a ter algum tipo de relação com a torcida? A torcida ia bastante nos jogos do Sub-23, no caso dos reservas, né, que não tinha limite de idade. A torcida acompanhava bastante, ia nos jogos. Como é que funcionava? E eles te conheciam, assim? Tu era reconhecido? Como é que funcionava isso tudo?
Cara, quando você chega, principalmente num clube do primeiro escalão do futebol mundial, né? Na Inglaterra tem um canal, na Europa em geral tem esse canal, se não me engano, chama Sky Sports. E ficava o dia todo, na época de transferências e na deadline, que é o último dia de transferência, ficavam o dia todo mostrando as contratações do dia, de todas as equipes. Então, a sua foto ficava na televisão o dia inteiro. O dia inteiro. Né? Como a minha foi uma contratação fechada no último dia, né? Porque eu tive que esperar meu passaporte europeu ficar pronto e tudo mais, a minha foto no último dia ficou lá tipo assim, o dia inteiro passando a foto e falando, né? Contratação, Flora, o brasileiro, o dia inteiro eu via a foto. Então acabava que muitas pessoas viam, né? E quando te encontravam na rua, a maioria reconhecia, vinha, queria tirar uma foto, né? Queria conversar. Eu não falava muito inglês ainda, eu tava aprendendo, né? Fui daqui com o básico de escola. E chegou lá, graças a Deus, eu tive muita facilidade, assim, para aprender, né? Tinha aula e morava com uma família inglesa no início, né? Até para me habituar à cultura e tudo mais. Mas era reconhecido. Era uma coisa bem legal, assim, você ser reconhecido sabendo que, porra, você não é famoso, né? Eu não me sentia famoso. Por mais que eu tivesse um dos maiores times do mundo, eu não achava que eu era famoso nem nada, né? Tinha que fazer muita coisa ainda para eu ser alguém ali, né? Mas era bem legal. Nos jogos, depende. Alguns jogos ia mais ou menos, mas sempre tinha torcida. Nos clássicos costumava ficar mais cheio, assim. De ter 3, 4 mil pessoas, até 5, né? Mas normalmente era 200 pessoas, 500, não passava muito disso, não, em jogos mais normais, né? Nos clássicos dava uma enchida, ficava mais gostoso de jogar. Né?
Agora indo para campo, né, rumando para falar de campo, falar de você em Liverpool, cara, tu jogou apenas nas categorias de base, né? Tu falou que só jogou no Reserves, não chegou a jogar no Sub-18, né? Até só me confirma, só no Reserves, né?
Então eu fui direto pro Reserves já, eu tinha a idade de Sub-18, mas eu fui direto pro Reserves.
Ah, legal, só pra me situar aqui. Então, puxando já direto pra campo, tu... Cara, como é que era jogar pelo Liverpool? Como é que era o peso da camisa em campo? Como é que tu se sentiu lá? Tu falou que tu teve 6 jogos com 3 gols. Tipo, tu fez bons jogos lá? Como é que tu avalia a tua passagem por lá nesses 3... Foram 3 anos, né? 18, 9, 10. Nesses 3 anos, quantas partidas tu fez?
Cara, no começo foi bem difícil. Né, estilo de jogo bem diferente, campos menores, bola mais cheia, né, o frio, tudo acaba influenciando de alguma maneira no seu desempenho, né? Eu estava acostumado aqui no Brasil, né, gramados bem maiores, a grama um pouco mais alta, bola um pouco mais vazia, né, e o calor. Né, você tá habituado a um jogo mais cadenciado e tudo mais. E quando eu cheguei lá, foi a mudança, literalmente, da água pro vinho. Porque eu fui pro futebol considerado um dos mais rápidos do mundo, os campos são menores, a grama é mais baixa, eu não sei se ainda é, mas eu acredito que seja, que é pro jogo ficar mais rápido, a bola também é mais cheia, que é para correr mais. Né? Então mudou basicamente tudo. O clima foi de 35 graus, que é o que faz aqui em Ribeirão Preto, para 7, 5, né? Em dias que estavam calor, era 14, 13, 12, né? Então era uma diferença, uma mudança bem brusca, né? Então a princípio eu sofri um pouco, né? Passei um pouco apertado para me adaptar, para poder desempenhar um bom futebol, chegar no nível, né? Que eles estavam habituados lá. Eu tive algumas lesões lá durante o período que eu estive lá, né, os 2 anos que eu passei lá, que acabaram por retardar, né, o meu amadurecimento, a minha adaptação, né, e até o desempenho, né, que querendo ou não, o jogador é muito autoconfiança. Ele precisa estar confiante, seguro, e isso só o jogo que traz, cara. Só você fazendo partidas e começando aí bem, insistindo, né? Então, a minha primeira temporada, como eu perdi a primeira parte, eu terminei ela jogando muito bem. A gente terminou num campeonato na Holanda, né? Num torneio na Holanda, acabamos perdendo a semifinal pro Atlético Mineiro. Renan Ribeiro era o goleiro, pegou pênalti lá, né? O Renan que tá no Sporting hoje, se não me engano. Era das categorias de base do Botafogo aqui, jogou comigo, né, e a gente foi se reencontrar na Holanda, né, anos depois, 4 anos depois, e eu terminei aquela temporada jogando muito bem, né, eu cheguei para a próxima, para a temporada seguinte, 2009-10, esperando que fosse, né, a minha temporada, Porém, houve mudança de treinador, né, na minha categoria. O treinador que chegou tinha as preferências dele. Trouxe alguns jogadores que ele conhecia de fora. Outros, ele subiu do sub-18, né, para o reserves, né, e ele dava prioridade para esses jogadores, né, ele demonstrava a todo tempo que ele não era muito fã do brasileiro e nem de jogadores estrangeiros, né, ele era um treinador de Liverpool mesmo, né, nascido lá, e ele dava preferência para os ingleses. Né? Eu lembro que tiveram treinos que faltava fazer chover, e olha que lá só chove, que ele não me colocava para jogar. Eu lembro de uma passagem que a gente fez um treinamento, dificilmente tem treinamento coletivo lá, né? Mas a gente fez um treinamento coletivo com espaço um pouco menor do que um campo mesmo, né? E toques reduzidos na bola, né? Se não me engano, eram 3 toques. E essa passagem é uma passagem que não sai da minha cabeça, que foi o que firmou pra mim que ele não ia me pôr pra jogar, né? O treinamento terminou 5-4 pro time titular. O Nathan Eccleston, que foi um que jogou no Liverpool, no time principal depois, era o centroavante do time reserva, do time titular, e eu era o centroavante do time reserva. Ele fez 5 gols dos 5, né? E eu fiz 4 dos 4. Isso era véspera de jogo, antivéspera de jogo. Ele não me levou pro jogo, nem me relacionou. Então ali eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, que não era comigo, que não era eu o problema, né? Que eu podia fazer o que fosse dentro de campo, que eu não ia jogar. O preparador físico chegou em mim, era bem próximo meu, né? Ele era espanhol. Ele chegou em mim e falou: procura time para você jogar, que ele não vai te pôr para jogar. Ele já falou que ele não vai te pôr para jogar. Mas eu passava isso para os meus empresários na época, que eu acabei assinando com um grupo espanhol, e os caras não se moviam para me tirar de lá. Para eles estava cômodo, da maneira que estava, né? Eles já tinham pegado a comissão e tudo mais. Então foi uma situação bem difícil essa temporada, né? Até eu conhecer o Wagner Ribeiro, que mandou um cara que trabalhava para ele na época lá para Liverpool para encontrar comigo, fazer uma reunião, conversar comigo, saber como estava a minha situação. E aí ele queria me trazer de volta para o Brasil, né? Isso próximo do fim da temporada 2009-10. E aí eu comecei a cogitar a minha volta para o Brasil. Eu tive a possibilidade de ir para o Grêmio, né? Que o Silas estava lá, e o Silas tinha apresentado meu material para ele, ele tinha gostado e tinha interesse em contar comigo no elenco. Só que como eu já tinha rescindido com o grupo espanhol e assinado com o Wagner Ribeiro, eu passei a situação para ele, e ele falou que não, que o salário que o Grêmio estava me oferecendo era muito baixo, que eu tinha que vir para ganhar 3 vezes mais, pelo menos. Que eu era um jogador de 20 anos que jogava num dos maiores clubes do mundo. Não tinha cabimento eu vir para ganhar só aquilo. Depois, logo na sequência, eu tive a possibilidade, o contrato oferecido de 1 ano para ir para o time principal do Chievo, da Itália, Série A, através do italiano que tinha me levado para a Juventus 2 anos antes. Também, ele achou melhor eu rejeitar, que ele estava mexendo algumas possibilidades aqui. Ele ia me encaixar num clube onde eu teria oportunidade, né, para jogar e voltar para a Europa valorizado. Foi quando ele me apresentou a proposta do Goiás, que era exatamente a mesma proposta que o Grêmio tinha me feito, financeiramente falando, e disse que eu teria oportunidade, porque lá ele tinha moral dentro do clube, que eu teria oportunidade aqui e que depois a gente voltaria para a Europa valorizado, que ele me venderia para a Europa. Eu, jovem, né, meu pai também leigo, não tinha esse conhecimento nem a malícia do futebol. No ato, eu aceitei, né? Tava lá sem jogar, contrariado. A gente conversou com o clube, eles aceitaram me liberar, contanto que eles segurassem 25% de uma possível transação, de uma próxima transação. E assim foi feito. No fim da temporada 2010, depois de 2 anos, eu rescindi meu contrato lá, assinei aqui com o Goiás, né? Era um contrato de 2 anos, aqui também. E o Liverpool tinha a cláusula, né, de 25%, preferência de compra, ou os 25% numa transação futura. Né? E ali começou a minha carreira, começou a ficar um pouco mais difícil, né? Passar por momentos mais conturbados, sem oportunidade, enfim. Aí entra numa outra parte já, fora de Liverpool.
Eu vou seguir aqui nesse gancho que tu falou do treinador. Esse técnico era o John McMahon, não era? Que era um cara de Liverpool, jogou no Everton, se não me engano a fama dele foi no Everton, alguma coisa assim. E ele treinava o Trummer antes do Liverpool. Eu até fui buscar aqui pra ver se era o cara que eu tava pensando mesmo, esse mesmo. E eu lembro que teve um problema, ele saiu em 2011 do Liverpool. E eu lembro que eu tinha 11 anos de idade, assim, e tinha, não lembro o que tinha saído numa notícia no Brasil, que esse treinador, ele teve um problema com a diretoria do Liverpool, porque a diretoria contratava muito estrangeiro, muito jogador aqui da América do Sul, esses jovens, bons jogadores, muito argentino, inclusive, e esse cara não colocava eles pra jogar. Então, eu imagino que essa, realmente o problema era ele, não era o problema você em si, né, cara? E o quanto, assim, até aproveitando, te perguntar, quanto tu acha que isso afetou tua carreira?
Cara, eu procuro não, nem pensar nessas coisas. Como poderia ter sido se eu tivesse tido oportunidade? Porque são coisas que vão me chatear, né? Saber que eu fiz de tudo, eu fiz o meu melhor e por causa de terceiros eu não consegui ir mais longe naquele momento, né? Eu tive um problema bastante sério com ele, né? De dentro de campo, ele estava participando uma vez de um bobinho e ele me deu um carrinho no bobinho, né? Um carrinho na altura do joelho. Para mim aquilo era inadmissível, um treinador fazer aquilo. Né? E na hora, a turma do Deixa Disso separou lá, mas a minha vontade era ter pegado ele pro pescoço. Né? E ele tinha 1,5 metros de altura. Foi um cara que me desagradou bastante. Eu nunca tive problema com nenhum treinador, sempre fui muito disciplinado e respeitador, né? Que foi o que eu aprendi dentro da minha casa. Né? Que independente da idade do outro, da outra pessoa, você deve respeito. O espaço do outro começa quando termina o seu. E ele, principalmente sendo bem mais velho que eu, né, eu tinha um respeito, né, além da hierarquia dele ser meu treinador, ele era alguém, um senhor já, né. E eu tive esse problema com ele e logo depois vieram as outras coisas, né, que aí eu fui sabendo das outras coisas. E é uma coisa que deixa a gente chateado, né, porque poderia, de repente, ter chegado mais longe, superado as expectativas que foram colocadas em mim, que eu tenho plena consciência disso, né? Eu não atingi, né, o que eles gostariam que eu tivesse atingido. Tenho a minha parcela de culpa, lógico, né? Porque quem entrava dentro do campo era eu. Porém, talvez nessa segunda temporada que eu cheguei esperando ter mais oportunidades, se eu tivesse tido, né? E não tivesse dado certo, aí a responsabilidade seria totalmente minha, né? Nesse caso, eu acredito que tenha a parcela dele também, né? Por ter influenciado dessa maneira, tanto que depois ficou provado, como você mesmo disse, né? Que ele tinha um problema com jogadores sul-americanos, né? E ele dava realmente preferência para os ingleses. Não é que... Ah, não. Não, ele dava preferência para os ingleses. Ele colocava para jogar o Daniel Pacheco, que é um espanhol que está no Málaga hoje. Bom jogador, era um dos grandes jogadores que a gente tinha na época. Porque era, assim, apadrinhado pelo Rafa, o Daniel. Né? Era espanhol, vinha das categorias de base do Barcelona, já conhecia o Rafael Benítez, já estava no clube, já fazia muitos anos. Né? Mas quem ele pôde boicotar e cortar, ele foi minando, né? Até chegar aquele ponto que você realmente não desenvolve, não rende, e o cara fala, ah, tá vendo? Não rende, é por isso que não tá jogando. Né? Então, e isso acontece muito no futebol, não é só não é só lá, né? Não foi só lá, eu passei por retaliação em outros lugares, né? É uma situação bem complicada.
Como você tinha falado, Vitor, dessa questão sua com o Rafa Benítez durante os treinamentos, que ele realmente era um paizão, e o Rafa, ele que levou o primeiro brasileiro para a equipe principal do Liverpool, que foi o Fábio Aurélio. Ele chegou a conversar com você alguma questão de aproveitar na equipe profissional, na equipe principal, na verdade, ou de dar mais oportunidades para você por conta dessa questão que ele tinha com os jogadores brasileiros, totalmente diferente do seu treinador anterior?
O Rafa gostava muito de jogador sul-americano, né? Tanto que tinham vários. Tinha paraguaio, tinha argentino, tinha eu brasileiro, né? Ele não tinha problema nenhum com jogador estrangeiro, né? Aí ele levou o Fábio porque ele tinha trabalhado com o Fábio já no Valência, né? Eles trabalharam muitos anos juntos lá, foram campeões, né? E o Fábio era um grande jogador, né? Foi muito bem no período dele do Liverpool, foi atrapalhado por lesões também, mas teve grandes momentos, né? Inclusive no jogo que eu falei que eu tava lá em Old Trafford, ele fez o gol de falta, né? O terceiro, se não me engano. O quarto acho que foi do Docena, de cobertura. Ele tinha, sim, essa intenção, porque quando você chegava contratado para o Reserves, era para você passar um período de adaptação e logo você seria integrado ao time principal, né? Porém, a gente era muito jovem, tanto eu quanto o Dani, né, o Pacheco e outros jogadores que foram contratados na mesma época que eu, de 18, 19 anos, você é muito imaturo, você é uma criança ainda, né? Você tá acabando de chegar, começando a amadurecer realmente para se tornar um homem, né? E são raros os talentos que precocemente conseguem, né, destoar no cenário do futebol mundial, né? Neymar, né, o próprio Mbappé, que hoje é um jovem que está, né, em evidência. São raríssimos esses jogadores, né? E a gente não pode tratar isso como sendo uma coisa normal, porque não é. Né? A maturidade de muitos atletas, muitos bons jogadores, chega depois. E muitas vezes ele acaba parando no meio do caminho porque esperam que ele atinja um alto nível muito antes do que ele vai atingir, né? Que ele atinja precocemente. E aí com 19, 20 anos, 21, não atingiu? Não é aquele craque que a gente pensava, não serve. E o cara tem 21 anos. Zé Roberto jogou até 42 anos. Se for levar em consideração, o cara tem mais 21 anos de carreira. Então, tipo, é um pouco, né, exagerado, eu acho. Eu acho que deveria ser algo mais subjetivo, né? Se analisar realmente quando aquele jogador tá pronto para demonstrar o potencial que ele tem, né? E muitas vezes isso não acontece, né? Talvez por pressa, por necessidade, ou porque às vezes o atleta faz um treino bom ou um amistoso bom, já acha que ele tá pronto, e aí você acaba queimando o jogador, como a gente fala aqui no Brasil, né? E aí, como a gente vê acontecer isso aí praticamente toda a temporada com vários, né? Com vários.
Já encaminhando pro final do episódio, tu acabou passando até por um time da Letônia, voltou pro Brasil, jogou alguns clubes brasileiros. Como é que tu avalia a tua carreira em geral? Como é que tu avalia a tua passagem pelo Liverpool? Como tu olha pra trás assim e vê o teu futebol?
Cara, eu sou muito feliz por ter me tornado jogador de futebol profissional, que sempre foi o meu sonho desde criança, né? O sonho de toda a minha família. Acredito que a maioria deles se sente realizado por mim, assim como muitos amigos, né? Eu nunca imaginei, né? A gente sonha em vestir a camisa de um grande clube, mas nada específico, né? Você não fala, puta, vou vestir a camisa do Liverpool. Não, eu nunca pensei. Eu tinha vontade, né? Sonhava em um dia estar num grande clube, mas nunca tinha pensado que seria o Liverpool, né? Que eu chegaria a esse patamar, né? De estar num grande clube europeu, né? Com tanta evidência no cenário. Eu sou muito feliz, muito grato por todas as experiências que eu tive, né? Eu tive uma carreira que eu considero vitoriosa, porque eu consegui realizar meu sonho, né? Eu ainda tenho uma lenha para queimar, tô com 30 anos, mas meu corpo tá aguentando bem ainda a carga, né? Eu acho que ainda dá para jogar mais alguns anos aí. Tô junto com o Brito, né, da assessoria lá. Ele tá trabalhando bastante para conseguir me colocar em algum clube e voltar pro mercado, né? E eu sou muito feliz, cara, muito mesmo. Eu aprendi bastante com todos os erros que eu tive, né? Porque, com certeza, eu tive muitos erros na minha carreira, né? São com os erros, eu costumo dizer que ou foram coisas boas ou foram aprendizados, né? Não tive coisas ruins. Né? As coisas que não deram certo serviram para eu aprender e procurar fazer diferente numa próxima vez, numa próxima oportunidade, né? Sou muito grato pela oportunidade que eu tive de estar na Inglaterra, de jogar no Liverpool, de conhecer uma nova cultura, de aprender novos idiomas, né? É uma coisa que isso aí ninguém vai tirar de mim, é uma história que eu vou ter para minha vida inteira, que eu vou poder contar para meus filhos, né, para meus netos. E daqui 50 anos, se você jogar o meu nome na internet, vai aparecer minhas fotos, vai aparecer minha história, né? Isso aí, eu entrei para a história de um grande clube europeu, né? E sendo um brasileiro, coisa que era muito rara na Inglaterra e no Liverpool, né? Então, todas as experiências que eu tive nos clubes de menor expressão aqui no Brasil, Botafogo, que foi quem me projetou para o futebol e depois me deu nova oportunidade, né, para retomar minha carreira, né, jogar um campeonato paulista. Enfim, né, todas as instituições que eu passei, eu tiro alguma coisa de bom, eu tive algum aprendizado, né, na Letônia também, tive a oportunidade de jogar uma Liga Europa, né, coisa que muito jogador sonha, que às vezes tem sucesso na Europa, tá jogando em um clube de primeira divisão, mas o clube não atinge, né, o lugar na posição na tabela para jogar a Liga Europa, para jogar a Champions League, né? Eu tive isso na minha vida, então são coisas que eu só tenho a agradecer, né? Seria muita ingratidão da minha parte questionar ou reclamar, né? Eu acredito, como eu falei, ainda tem alguns anos de carreira pela frente, eu espero conseguir voltar, né, para um grande clube, para jogar mais alguns anos em alto nível, né, para até para mim mesmo mostrar do que eu sou capaz ainda, né? Então eu acho que com relação à minha carreira é isso mesmo, meu sentimento é só de gratidão mesmo.
E eu vi nas redes sociais que hoje tu estuda direito, né? Mas ainda joga futebol quando for ter mais anos de carreira. Quais os teus planos para o futuro, para terminar essa entrevista? Até quando tu pretende jogar bola? Se pretende continuar trabalhando no futebol depois de parar?
Eu curso direito, tô no terceiro ano de direito, né? Como eu comecei depois a passar por times de menor expressão, né? Times que não, acabam não tendo calendário pro ano todo, né? Acabam jogando só o primeiro semestre ou só o segundo semestre. Eu resolvi ingressar na faculdade e aí eu venho cursando paralelamente, né? Entre um contrato e outro, eu volto para a faculdade e retomo os estudos, né? Sou um aluno bastante dedicado e eu pretendo jogar ainda mais uns anos, cara. Enquanto meu corpo aguentar, eu vou. Eu acredito que dê para jogar pelo menos mais uns 5 anos. Eu me cuido bastante, né? Eu treino bastante, procuro tá sempre em boa forma para retomar aí, né, quando for possível, a minha carreira. A gente tem até algumas situações, tanto para o Brasil quanto para fora, né? Eu e o Brito, nós estamos esperando aí a abertura de fronteiras para brasileiro, porque eu preciso fazer a renovação do meu passaporte europeu, que é mais viável eu fazer por lá do que por aqui, né? Aqui está demorando bastante. Então, nós estamos aguardando. E eu não descarto a possibilidade de trabalhar com o futebol. Só não sei se em campo, né? Como treinador, auxiliar, diretor, não sei. Eu acho que eu pendo mais pro lado do direito desportivo, né? A parte de transações, agenciar jogador, né? Eu acredito que essa parte é bem interessante e escassa, né, de pessoas de, que realmente viveram daquele lado, que sabem qual que é a necessidade do jogador, né, que sejam honestos e transparentes com o jogador, né, como o Brito é comigo. Eu costumo falar para ele, né, que ele é um dos caras mais fantásticos que eu já conheci dentro do futebol, que é um cara de uma honestidade ímpar, né, uma transparência, assim, é tudo muito claro entre a gente, né, não tem manobra. E se for para eu ser um agente um dia como ele, né, que eu seja dessa mesma forma, né, para dar respaldo pro atleta mesmo, para ser transparente, para ser honesto, que é e pronto, acabou, não tem meia conversa, né? E no direito desportivo, ajudar o atleta a entender, né, fazer análise de contrato, né, poder apresentar um contrato adequado pro atleta, né? Eu acredito que seria mais nesse sentido mesmo, mas não tenho ambição de ser cartola, nem de ser treinador, não.
Show, cara, só uma última perguntinha, mas de sim ou não. Torce pro Liverpool?
Claro, loucamente. A gente sofre bastante. Esse ano eu sofri bastante com a eliminação, né? Foi uma coisa bem triste, que eu não esperava, né? Ainda mais que a gente vem do título do ano passado. Mas faz parte, né? Tivemos a Premier League esse ano, ufa! Saiu da fila, né, cara? E torço bastante, acompanho, né? Tenho um carinho imenso, assim, por esse escudo, né? Pela camisa, pela instituição, a cidade. É um lugar que, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de voltar para visitar e rever os meus amigos, né?
Então, vamos terminando o episódio. Vitor, te agradeço demais, de novo, por ter aceitado conversar com a gente. Te desejo todo o sucesso do mundo na tua carreira, na tua vida pessoal, em todos os teus objetivos. Muito obrigado por estar aí com a gente.
Cara, eu que agradeço. É um prazer imenso estar falando dessa história que eu vivi, né, alguns anos atrás. Foi um momento muito feliz da minha carreira, que eu tenho prazer de relembrar e contar com riqueza de detalhes, né? É uma coisa que me traz muita felicidade, né? Relembrar que um dia eu pude vestir essa camisa desse grande clube aí do futebol mundial.
Show, cara. Então é isso. Sigam as nossas redes sociais. Agradeço demais ao Felipe por ter participado dessa entrevista com a gente. Nossas redes sociais lá pela @livefcbr no Facebook, Instagram e Twitter. E também pela @ynwa lá no Twitter, que daí é @ do nosso projeto. Acompanhe o nosso site, nuncacaminharasozinho.com, e fique ligado que toda semana sai episódio novo aqui no podcast. Um forte abraço e lembrem, vocês nunca caminharão sozinhos.